Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos esta semana pelo tema que tem dominado todas as atenções no desporto em Portugal: o público nos estádios. E os próximos jogos da seleção portuguesa vão servir para avaliar o regresso dos adeptos aos recintos do continente. A Federação Portuguesa de Futebol revelou que os encontros de Portugal com a Espanha, um particular, e com a Suécia para a Liga das Nações, ambos no estádio de Alvalade em Lisboa, terão público nas bancadas. Explicou a Federação que a decisão surge na sequência de reuniões de trabalho mantidas nas últimas semanas com o Governo e com a Direção-Geral da Saúde, tendo ficado decidido que o encontro diante dos espanhóis vai contar com 5% da lotação do estádio com público, enquanto que o desafio com a formação nórdica terá 10% dessa lotação. O organismo que tutela o futebol em Portugal informou ainda que no final destes dois encontros as equipas da Federação vão elaborar um relatório detalhado que será analisado pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal continental. O Portugal-Espanha está agendado para 7 de outubro e a recepção à Suécia joga-se uma semana mais tarde, no dia 14. Os adeptos, esses, são importantes, já disse o nosso selecionador Fernando Santos.
Respeitando sempre aquilo que é mais importante para todos nós, portugueses e no mundo, que é a saúde pública, obviamente, eu acho que o futebol deve ter público. E espero e desejo que esta oportunidade que agora é concedida à Federação também nos jogos internacionais, que depois possa ter reflexo naturalmente naquilo que são os jogos dos campeonatos e, obviamente, mantendo sempre essas regras, as regras do distanciamento, do uso da máscara, todas essas coisas, que eu não sou médico e não vou pronunciar sobre essas questões, mas porque é, na realidade, fundamental e, para mim, parece-me claro que em estádios com 50, 60 mil pessoas ou com 10, desde que, na realidade, se cumpram as regras e as pessoas estejam, na realidade, confortáveis, que é sempre bom para o espetáculo, é bom para os jogadores, é bom para tudo.
Fernando Santos, em declarações à imprensa, no dia em que divulgou os convocados para os próximos jogos da seleção portuguesa: William Carvalho, Ruben Semedo, Pudense e Rafa Silva de regresso, são as novidades da equipa das esquinas para os encontros com a Espanha, o desafio particular da próxima quarta-feira, com a França no dia 11 e com a Suécia dia 14, estes dois últimos para a Liga das Nações. O selecionador tem o reencontro com os franceses na mira, mas o jogo com os espanhóis não é experimental, adverte Fernando Santos.
Seguramente não podemos relativizar um jogo com a Espanha, isso era impossível, não é? Um confronto entre duas seleções deste gabarito, relativizá-lo era sempre muito, muito negativo. Agora, se a comparação é entre aquilo que é o jogo da Espanha, que é um jogo que não vale pontos, e aquilo que é o jogo da França, que vale pontos, obviamente são jogos diferentes. Agora, em termos daquilo que é o jogo, não, porque o jogo da Espanha é obviamente um jogo também de importante, muito importante.
Fernando Santos, o selecionador nacional. Desta última semana, o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, Portugal com um só representante, o campeão Futebol Clube do Porto, que vai estar no grupo C, com três técnicos portugueses. Para além do treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, no grupo também o Manchester City, de Bernardo Silva, Cancelo e Ruben Dias, agora, o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, e com Ruben Semedo, José Sá, Cafu e Pepe, e o Marselha, orientado por André Villas-Boas, precisamente ex-treinador do Futebol Clube do Porto. Foi o que ditou o sorteio de Nyon, na Suíça. A fase que se jogará a seguir vai começar a 20 de outubro e disputar-se-á até ao dia 9 de dezembro. Já na Liga Europa, apenas dois representantes vão entrar nesta competição, Benfica e Sporting de Braga, e isto porque o Sporting foi eliminado desta prova, tal como o Rio Ave. Começando pelo Desaire dos Leões, aconteceu em casa, em Lisboa, contra os austríacos do LASK Linz por 4-1. E Manuel Ferro, o treinador adjunto de Ruben Amorim, no Sporting, considera que, apesar desta derrota, não se pode apontar o dedo aos jogadores.
Obviamente não nos deixa satisfeitos. Lamentamos a nossa eliminação. Lamentamos também pelos nossos adeptos, porque sabemos que somos uma equipa sempre com muita ambição. e hoje, mesmo perdendo por estes números, não se pode cobrar isso à equipa, porque a equipa foi sempre uma equipa ambiciosa e com grande atitude.
Já o Rio Ave bateu-se em Vila do Conde, no norte do país, até ao último minuto com o gigante AC Milan, mas sucumbiu após 24 penaltis. O encontro chegou empatado a um golo aos 90 minutos. O Rio Ave fez o 2-1 no tempo extra, mas o AC Milan voltou a igualar nos segundos finais desse período. No desempate por penaltis, marcaram-se 24 e os italianos falharam menos. Foi um jogo impróprio para cardíacos. Augusto Gama, técnico adjunto do Rio Ave, admitiu no fim do encontro a frustração pela derrota.
É evidente que estamos frustrados, mas antes de mais gostava de dar os parabéns à equipa do Rio Ave, aos jogadores que fizeram uma campanha belíssima nesta fase da Liga Europa.
Rio Ave e Sporting fora da Liga Europa. No mercado dos clubes, o Benfica anunciou ter chegado a acordo com o Tottenham para um empréstimo por uma temporada de Carlos Vinícius. O emblema de José Mourinho em Inglaterra vai pagar 3 milhões de euros por esta cedência, ficando com uma opção de compra fixada nos 45 milhões. Ainda assim, os encarnados referem que, caso a opção de compra seja exercida, os 3 milhões desembolsados pela cedência são deduzidos ao valor total. Por outras palavras, o Tottenham tem de gastar 42 milhões de euros para contratar Vinícius a título definitivo. Carlos Vinícius, avançado brasileiro, que chegou ao Benfica no início da época passada a troco de 17 milhões de euros, foi o melhor marcador da Primeira Liga com 22 golos em 32 partidas. Do Benfica saiu ainda nesta última semana Ruben Dias para o Manchester City e em sentido inverso veio Nicolás Otamendi. O defesa argentino chega à luz na sequência do negócio da transferência de Ruben Dias para os Citizens. Otamendi, de 32 anos, custa 15 milhões ao Benfica e regressa a Portugal, de onde saiu em 2014, após vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. Mas esses tempos já são passados, diz o jogador.
Em cada equipa que joguei, defendi a camisola como sendo única, com profissionalismo, procurando crescer, não só futebolisticamente, mas também para deixar uma boa imagem pessoal. Hoje defendo a camisola do Benfica e defendê-la-ei até à morte, até ao dia em que vai embora.
Nicolás Otamendi, o mais recente reforço do Benfica. No mercado, em português, mas lá fora, após terminar contrato com o Krasnodar da Rússia, Manuel Fernandes está de regresso à Turquia. O médio internacional português assinou por duas épocas com os turcos do Kayserispor, ele que já havia jogado na Liga Turca em representação do Beşiktaş entre 2011 e 2014. No ténis, o tenista luso João Sousa foi eliminado na primeira ronda do Grand Slam de Roland Garros, em Paris, diante do eslovaco Andrei Martin, de 31 anos. João Sousa perdeu por 3-0, com os parciais de 5-7, 1-6 e 2-6. Roland Garros fica assim sem participação portuguesa nos quadros masculino e feminino. Na canoagem, Fernando Pimenta é o senhor sem medalhas. O canoísta e Portugal brilharam na Taça do Mundo na Hungria com a conquista total de 7 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Pimenta, canoísta de Ponta de Lima e medalhado olímpico em Londres em 2012, somou a sua 100ª medalha internacional ao triunfar na categoria K1 5 mil metros. E assim saímos da pista, neste caso da pista de água, deixando para todos, como sempre, um forte abraço. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.